Falando de Livros.
Dez contos independentes, mas que ao mesmo tempo podem ser relacionados entre si. Em pauta, o fim do amor reconhecido e o reconhecimento do fim do amor, abrindo caminho assim para a transformação da perda em prenda. A Festa do Adeus é um lançamento da Relicário Edições e o livro de estreia do escritor e gestor cultural Leonardo Beltrão, com quem nós conversamos agora. Bom dia, Leonardo.
Bom dia.
Bom dia, Leonardo.
Bom dia.
Bem-vindo ao Universo Literário, Leonardo.
Obrigado.
Este é seu livro de estreia, como a gente falou aí no início. Como que surgiu a ideia para você escrever ele?
Bom, na verdade, há algum tempo eu vinha carregando comigo alguns rascunhos, criei um blog e, bom, depois de um tempo eu já estava escrevendo um livro, meio que não teve um momento assim de planejar, estou escrevendo o livro, algo assim, simplesmente foi surgindo e foi ficando muito forte dentro de mim, ao ponto que eu precisei transformar isso em um livro, né? Colocar para fora toda essa explosão que veio de dentro, assim.
E por que você escolheu escrever um livro de contos? Ou você não escolheu? Você é o tipo de gênero que você mais gosta?
É, na verdade eu tenho um blog há algum tempo, há 5 anos, o blog chama Shots of a Non-Stop Mind, como se fossem, sei lá, pílulas de uma mente
inquieta,
para,
né,
traduzindo para o português. E nele, naturalmente, eu já escrevia coisas semelhantes a contos. E sempre, quase sempre, em primeira pessoa, como são os contos do livro, né? Todos eles em primeira pessoa. E então, naturalmente, eu comecei a escrever contos. Bom, na verdade, é uma mesma temática, né? Como vocês anunciaram aí no programa, que é o amor, o reconhecimento desse fim do amor, mas falando justamente também de que ele se recomeça de várias maneiras, né? Naturalmente, acabei escrevendo contos sobre isso, então.
Pois é, e já que você adiantou aí pra gente que o adeus está bem presente aí nesse livro, como que o adeus está presente nos contos? E é possível o adeus ser motivo de festa?
Bom, na verdade é muito engraçado, quando eu terminei de escrever esse livro, eu estava na Índia, em Rishikesh, que é conhecida mundialmente como a capital da yoga, da meditação, né? Uma coisa que busca esse espiritualismo, esse encontro consigo mesmo. E aí eu conheci um italiano que estava tocando uma música do Cartola lá, assim, poucas horas depois que eu escrevi o livro, e eu ainda não tinha o título do livro. Muito embora o livro falasse justamente disso, de um adeus, mas também de um recomeço sempre, né? Porque todo adeus quer dizer que você está começando outro ciclo de vida. E esse italiano me cantou uma música do Cartola que chamava A Festa da Vinda, que fala justamente disso, que o adeus, que a festa do adeus é também a festa da vinda, né? Então eu fiquei muito com isso muito forte em mim, assim, que de fato é verdade, né? A gente precisa encerrar alguns ciclos de vida para poder começar novos, né? Não quer dizer que a gente dizer adeus é que a vida parou por ali, na verdade a gente tem que seguir sempre. Então eu me apeguei muito a isso, de encarar todo o adeus como, na verdade, um convite ao novo momento de vida, vamos dizer assim, e nisso me inspirei para terminar os contos do livro.
Dependendo do relacionamento é uma festa mesmo, né?
Desculpa, não ouvi.
Dependendo do relacionamento é realmente uma festa, né?
É realmente uma festa.
Eu me lembro de duas canções aqui, uma do Franz Ferdinand e outra do The Doors. O The Doors chama Love a Madly, que ele fala, né? Você não a ama loucamente quando ela está saindo pela porta? E o Franz Ferdinand diz, I love the sound of you walking away. You walking away. Eu adoro o som de você indo embora.
Exatamente.
Sacanagem, viu?
Não, mas olha só, a gente não está especificando ninguém, nada, né? Mas existem situações assim, infelizmente.
É verdade,
né?
Com certeza.
Existem relacionamentos que acabam assim mesmo.
Com certeza.
É verdade.
Agora, tem algum conto que é o seu preferido no livro, não? Você pode citar pra gente, assim, um pouquinho da história?
Posso citar um pouquinho, sim. Na verdade, o livro está dividido em duas partes, que é justamente a festa e o adeus. E na primeira parte do livro, um pouco que eu troco isso, é justamente uma festa do personagem com ele mesmo, vamos dizer assim, sozinho em um apartamento, se despedindo de alguma coisa, de alguém, se despedindo de tudo que ele já viveu até ali para seguir, e é um conto grande, ele tem umas 40 páginas, salvo engano, e ele é entremeado, um conto e uma carta escrito pelo próprio personagem, e essa carta, que está em itálico, né, para separar do livro, ela não tem vírgulas nem nada, é como se fosse um vômito que vem ali do momento mesmo, para que possam ser interpretados pelo leitor da maneira que ele puder, na verdade. E é justamente isso, esse processo dele consigo mesmo, entendendo que às vezes é preciso dizer o adeus. Mas como? Essa aqui é a pergunta, né? Como que é a pergunta? E ele desenvolve isso ao longo desse conto. Bom, de uma maneira muito peculiar, vamos dizer assim.
É, quem ficar curioso aí tem que ler o livro, né, não, Leonardo?
É verdade. E tem outros contos muito bacanas também, né? Aí que vem a outra parte, que é o adeus. Tem, por exemplo, um conto que se chama Outra Noite, que na verdade o personagem se coloca na condição de observador de uma mulher sozinha em seu apartamento, vamos dizer assim, na condição que ele estava no primeiro conto do livro. Então ele se coloca como observador vendo uma pessoa em tese numa situação semelhante à dele, ele se identifica muito e vai narrando aquela história até que o dia amanheça, né? Passa toda a madrugada e quando o dia amanhece ele tenta encontrá-la na saída do prédio, mas não encontra também, então ele se sente de certa maneira a outra pessoa ao mesmo tempo. Bom, e por aí vai.
E, Leonardo, todos os 10 contos são inéditos ou você já tinha publicado algum deles na internet, no blog?
Não, todos são inéditos. Já tinha pílulas de algum deles que eu já tinha publicado, tanto no blog quanto em Facebook, né? A gente hoje utiliza muito o Facebook. Mas todos eles são inéditos, inclusive era uma condição para poder fazer a publicação mesmo.
E quando você escreveu e quanto tempo que demorou para escrever esses contos?
Pois é, eu comecei a escrever o livro, o primeiro conto do livro ele ficou pronto em 2011. E na época eu ainda estava aqui em Belo Horizonte, trabalhando bastante, então nem estava com muito tempo, vamos dizer assim, para me empenhar no livro. E no último ano, entre 2013 e 2014, de setembro de 2013 a setembro de 2014, eu me desliguei das minhas atividades profissionais. No momento eu estava trabalhando junto à Fundação Cláudio Salgado, Palácio das Artes, e parti para uma viagem, tirei como se fosse um ano sabático, vamos dizer assim, para conhecer a mim mesmo, e levei o livro comigo para poder terminá-lo. Então assim, foi um processo total de 3 anos, culminando agora em 2015, então mais ou menos 3 anos e meio, 4 anos, para poder finalizar o livro.
Numa entrevista recente para a TV do Ferreira Goulart, ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim que o poema, você não faz o poema mecanicamente, que o poema acontece. Você tem que estar num estado de espírito para poder escrever. É como se o poema existe porque há uma necessidade dele ser escrito. O conto é assim também? Ou como é que funciona o seu processo criativo?
É muito engraçado isso. É justamente isso. Ele simplesmente acontece, não tem hora, né? E, bom, você acaba se transformando numa ferramenta de... quase de criptografar aquilo que está vindo da mente de uma maneira que não para, né? Vamos dizer assim, é muito semelhante ao poema, sim, pelo menos o meu processo muito particular. Ele é esse, e eu sempre escrevo, e depois revisito isso, né, por diversas maneiras. Outro dia, o Alejandro Zambra, que é uma das minhas inspirações, que inclusive a citação inicial do livro é ele, é um autor chileno, ele dizia que divertido é o processo, né? Então eu fiquei me divertindo com esse processo ao longo de um ano, ao longo dessa viagem, revisitando aquilo que já tinha acontecido, vamos dizer assim. E, então, assim, ele acontece, mas você precisa, de certa maneira, dar uma lapidada e tratar aquilo para que ele possa ser entregue, né, ao leitor.
E, Leonardo, complementando aí a questão do processo criativo, você viveu alguma experiência de perda que te inspirou na criação dos contos?
Eu não diria de perda, mas eu já disse alguns adeus na minha vida que sim, que inspiraram os contos, naturalmente. E tem um espetáculo de teatro, não sei se vocês já viram, que se chama Festa da Separação. Isso eu acho uma coisa muito bacana também. Que é um casal de São Paulo, de atores, né? Eles se separaram e decidiram fazer uma festa da separação para os melhores amigos deles. E dessa festa nasceu um espetáculo que se chama Festa da Separação. Tem alguns vídeos na internet, são muito bacanas. E o fato de existir essa história me inspirou muito. Eu falei, não, a gente deve celebrar de alguma maneira todos os rompimentos da nossa vida também. Afinal de contas, não é porque a gente tá passando por uma nova etapa que aquela primeira etapa não foi muito bacana e poderosa, né? Então sim, teve algum rompimento na minha vida, mas é num sentido muito bacana de seguir.
Lá vou eu com os meus exemplos de música de novo.
Por favor.
Um dos discos mais vendidos da história, dos mais bonitos também, se chama Rumours, ou seja, Boatos, Rumores, que é do Fleetwood Mac, que é da década de 70. Foi feito num processo de separação dos integrantes, a banda com 5 integrantes e 2 casais. E os 2 casais se separando.
Nossa.
E no meio disso eles fizeram um disco belíssimo que fala muito sobre perda.
Né?
E tem uma canção que se chama Go Your Own Way, You Can Go Your Own Way, que toca muito em trilha de filmes, no Cassino, por exemplo, tá isso, que o título já diz, né? Siga o seu próprio caminho.
Exato.
Né? E uma frase muito bonita da música diz assim, como é que eu posso te dar o meu coração se você acabou de despedaçá-lo?
Nossa, pesadíssimo.
Mais pesado? Mas é isso aí, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui mesmo, é a festa da despedida.
Uma situação que todo mundo passa por ela uma hora ou outra, né? Mesmo que seja não em relação a uma situação amorosa, mas em várias outras circunstâncias, né?
Em várias outras circunstâncias. O conto, por exemplo, fala de uma situação de 2 velhinhos que viveram a vida inteira dando adeus um pro outro também, assim. Então, assim, sempre encontros e reencontros que são mini adeus, né, também. Acho que tem uma coisa muito bacana disso. E tomando a coisa da música, eu me lembrei agora do disco do Miles Davis, que tá aí entre os 10 melhores da história, segundo a Rolling Stones, a revista, que é o A Kind of Blue.
Kind of Blue.
Que é um pouco isso, né? Tipo, na deprê e tal, não sei o quê, de onde surgem as coisas mais bonitas. Tem o disco do Otto também, né? Certo dia,
Certa manhã, quando acordei.
Vem da frase do Neruda.
Isso.
Então, acho que é um pouco disso
que é o processo,
também, né?
É o processo de separação dele da Alessandra Negrini, não é isso?
Exatamente.
E é um belíssimo disco, né? Do começo ao fim.
O Conversa de Botas Batidas, do Los Hermanos, que é uma bela canção também, que foi inspirado numa história real de um casal de velhinhos, de amantes, que eles se encontraram ao longo de anos num hotel no centro do Rio de Janeiro. Numa dessas chuvas de começo de ano, o hotel desabou.
Caramba.
E os dois morreram lá. E foi aí, só aí que descobriram o caso.
E os dois estavam juntos.
Os dois estavam juntos, morreram juntos ali.
Que lindo.
E o Marcelo Camelo faz a música da perspectiva deles, como se eles estivessem tendo um diálogo antes da morte.
Nossa.
Bem interessante
esse
caso,
né?
Aí. Agora são 9h28. Você está ouvindo o programa Universo Literário. Nós estamos conversando ao vivo com o gestor cultural e autor do livro A Festa do Adeus, o Leonardo Beltrão. Leonardo, no release do seu livro, fizeram uma tentativa de definição do autor, né, sua e do livro, e existem as expressões insistente, cultural e caleidoscópio literário. O que é isso? Explica pra gente.
Bom, insistente cultural foi uma definição vinda de mim mesmo, vamos dizer assim, que na verdade é um insistente da cultura, né, que eu venho batalhando aí pela cultura, muito embora eu seja novo, hoje eu tenho 30 anos, mas desde os 15 eu já atuo com cultura. Eu venho do interior, de Varginha, da terra do ET. E desde os 15 eu já trabalho lá com meu pai, no Teatro Municipal da cidade, fazendo algumas produções. E desde então eu venho batalhando pela cultura mesmo e sempre insistindo na cultura como uma importante ferramenta de desenvolvimento social, né, do ser humano. Então eu digo muito isso, assim, de bater a cabeça mesmo, de ir atrás das realizações culturais, do investimento cultural, de dar-se cultura de uma maneira adequada para que o povo tenha direito de usufruir, né? Agora, o caleidoscópio vem muito da descrição do Pedro Calil, que fez a orelha do meu livro, e eu confesso que eu não tive a oportunidade de perguntá-lo porque ele define assim a minha escrita.
Quando você souber, você conta pra gente.
Pô, eu vou contar.
Bom, você ficou viajando pelo mundo, né? Você falou que quando estava fazendo o livro, você estava onde mesmo?
Cara, eu terminei o livro na Índia.
Terminou o livro na Índia.
Pois é.
E como é que foi essa experiência para você? Você pretende também publicar esses textos em formato de livro, seus outros textos do blog, por exemplo, que certamente viajando pelo mundo você narrou as suas experiências e tudo mais, tem escritas do blog que não necessariamente foram destinadas para livro?
Tem. Não, é uma história muito bacana. Todo mundo, na hora que eu... Até rolou uma certa confusão. Bom, eu saí do Brasil em setembro de 2013 e passei por 14 países na Europa, na Ásia e na África, tendo voltado em setembro do ano passado. Eu visitei 14 países e foi muito bacana, assim, que eu terminei de escrever o livro na Índia, né, como eu já tinha dito, e depois eu resolvi lançar uma campanha de crowdfunding para poder financiar o livro. Na verdade, então, o livro ele não tem um apoio, né, de lei de incentivo, de patrocínio, coisa assim, mais de 144 apoiadores que me ajudaram para viabilizar esse livro. Quando eu lancei o crowdfunding, foi durante a Copa do Mundo, mais ou menos, eu estava no Marrocos e fui terminar a campanha em Barcelona. Então, assim, eu vivi a experiência de viabilizar o livro em vários continentes, que é uma coisa que eu acho muito, muito bacana, e tentando sempre explicar para as pessoas, na língua que dava para falar no momento, o que é que eu estava fazendo tanto no computador ali perto do deserto Saara, por exemplo. As pessoas não entendiam que eu estava tentando viabilizar os recursos para o meu livro, né? E aí o processo em si, claro que eu escrevi muito sobre a viagem, e muita gente, quando eu fui falar do lançamento do livro, pensava que era um livro de viagens. E aí eu falava, não, na verdade eu utilizei a experiência para escrever um livro que eu já carregava comigo, que, né, muitos músicos vão para um sítio viajarem para gravar um disco. O próprio Beatles foi para a mesma Rishikesh na década de 70 e ficou, o grupo ficou imerso em um ashram, né, que é um centro lá de meditação, yoga, etc., por, salvo engano, 40 dias.
Maharishi.
Das melhores músicas do Beatles. Então, é um processo um pouco natural, mas que as pessoas não entendiam, né? Assim, como assim? Você está numa viagem e não está escrevendo sobre a viagem. Eu explicava, não, primeiro eu vou lançar esse livro. Mas quem disse que eu não posso lançar ainda um livro sobre a experiência da viagem também, que acho que é muito válido e muito bacana, né? Acho que as pessoas têm a necessidade de conhecer, né? Tem essa curiosidade, assim. E agora, no momento, eu estou trabalhando no meu segundo livro, que é justamente esse, o da experiência da viagem, que contém a experiência de escrita do primeiro livro. Então, ele vai contar, inclusive, com algumas pinceladas do processo de vivência de como surgiu essa festa do adeus.
Pois é, isso que eu ia falar, porque a viagem, ela não é só a viagem de você se locomover até algum lugar, né? Existem várias definições para viagem, né?
Exatamente. Engraçado que ontem eu ganhei um livro, ele se chama Homem Livre, do autor Danilo Machado, daqui de Belo Horizonte, e ele fez uma viagem de 3 anos de bicicleta pelo mundo. Não sei se vocês já tiveram contato com esse livro, é um livro muito bacana. Ontem eu li 45 páginas desse livro sem parar um minuto, assim.
Como é que chama?
É Homem Livre.
Homem Livre.
Homem Livre. E na verdade eu não conhecia o Danilo e descobri que ele fez uma viagem, bom, até maior do que a minha, aí de bicicleta, né, que é um processo diferente, mas é um processo muito semelhante, vamos dizer assim. E, bom, pelo menos nas primeiras páginas do livro, ainda estou lendo ele fala muito do que eu falo, que é uma viagem de auto-reconhecimento, é uma viagem dentro do nosso próprio corpo, muito mais do que estar em contato com outras culturas. E a própria questão do deslocamento, por exemplo, né? Mas às vezes é importante a gente se deslocar e estar em contato com o lugar fora do comum para a gente poder lançar um olhar para dentro da gente mesmo, né? Então acho que o processo da viagem é muito esse, de auto-reconhecimento, ou de uma busca por isso, pelo menos.
Bom, você que está ouvindo aí, aproveitando que o Leonardo citou, o disco que os Beatles fizeram é o Álbum Branco, que é de 1968.
Exatamente.
Como eles mesmos dizem, eles escreveram toneladas de canções lá na Índia. Dear Prudence, Why Don't We Do It in the Road? A música polêmica que o John Lennon fez, criticando o Maharishi, inclusive, né? Sexy Sadie, What Have You Done? Você fez todo mundo de bobo, né? Por causa de um boato que surgiu lá em torno. Então, ouçam esse disco, deem um jeito, consigam, baixem, comprem.
Vale a pena,
cada
né?
indiano conta uma história pra isso, né?
É, né?
É, uns dizem que o guru era fake, né? Que era um guru falso, que ficou passando a perna neles. Outros dizem que ele estava dando em cima da
irmã da Mia Farrow.
Isso. que, salvo engano, era namorada do Gringo, do Gringo Starr na época. Foi, cada um tem a sua história, é muito legal.
É verdade, a questão toda foi que existia um cara chamado Magic Alex, ou ele se intitulava Magic Alex, que era um cara que colou no John Lennon, dizia que construía um estúdio mágico para os Beatles, que o papel de parede ia ser uma caixa de som, um cara, um picareta. Eles foram para a Índia, adotaram Maharishi como novo guru, e ele ficou ofendidíssimo, ele nem foi nem convidado para ir para lá. Então ele vai para a Índia, inventou um boato que o Maharishi tinha tentado violentar a irmã da Mia Farrow. Uhum. E aí as pessoas compraram aquela ideia, acreditaram. John Lennon ficou irritadíssimo, o George Harrison então irritadíssimo. Mas engraçado foi a reação do Paul McCartney, porque eles foram contar para ele, você sabia que o cara fez isso, tentou violentar? Pô, falou assim, olha, eu não fui atrás de um santo, eu fui atrás de um cara que me ensinasse a meditar, ele me ensinou a meditar. Eu estou meditando. Eu acho até saudável que ele tenha a vida sexual ativa ainda na cidade.
Muito bom.
Visões diferentes da coisa toda.
É,
enfim.
É.
Ô, Leonardo, falando ainda de blogs aqui, como é que você analisa o uso dessas redes para publicar ou divulgar trabalhos?
Você acha eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Inclusive, eu tenho falado muito sobre isso, né? Porque assim, hoje lançar livro por uma editora ou vencer um concurso, por exemplo, é uma questão muito, muito complicada, né? Vamos dizer assim. Eu mesmo escrevi um artigo recentemente falando do prêmio Belo Horizonte de Literatura, por exemplo, que ele só premia, salvo engano, 3 ou 4 autores, um na categoria conto, um na categoria poesia, um na categoria revelação e uma publicação infantil. Para o universo de inscrição de 2.600, então assim, você tem mais de, sei lá, 700 pessoas, 600 pessoas concorrendo por vaga. E ao mesmo tempo as grandes editoras, é isso, né? Você manda o seu texto, né, o original, e vai levar 6 meses no mínimo para ser analisado, às vezes 2 anos, e você não vai ter um retorno nenhum. As redes sociais, elas diminuem as barreiras, né? As redes sociais e os blogs, mais as redes sociais hoje em dia do que os blogs, elas diminuem essa barreira entre o escritor e o leitor, permitindo a ambos um contato mais direto. Lógico que os textos e as informações acabam se diluindo dentre milhões de outros, mas essa possibilidade de você se expressar sem necessitar, sem a obrigação de ter um intermediário, né, vamos dizer assim, um concurso ou uma editora, eu acho maravilhoso, eu acho sensacional, eu acho que a cultura, ela tem que ser livre, ela deve ser expressada de várias maneiras. É lógico que isso é diferente de um mercado, né? Você se expressar pelas redes sociais e por os blogs, quaisquer pessoas podem. Acho que para você realmente fazer uma publicação, pelo menos é importante conversar com outras pessoas, né? Da área literária, com editores, com outros escritores, para saber se realmente vale a pena. Mas a possibilidade de se expressar eu acho fantástica.
E, Leonardo, você é gestor cultural, né? Ou melhor dizendo, insistente cultural. Essa atividade influenciou de alguma forma no seu trabalho como escritor ou vice-versa?
Influencia bastante, assim. Até, por exemplo, na minha decisão de fazer o livro via crowdfunding, que é uma vaquinha online, né? Essa vaquinha coletiva que anda muito em voga aí recentemente, nos últimos 2 anos especialmente. E justamente por um pouco disso que eu falei, primeiro que os concursos públicos, vamos dizer assim, para publicação são muito difíceis. Se você envia um projeto para publicação de um livro, para a Lei de Incentivo à Cultura, como é o meu caso, eu fiz isso por 1 ano seguido, para mais de uma lei, ele foi aprovado, mas eu não consegui captar porque as empresas não estão aparentemente interessadas em literatura. Elas preferem vincular a sua imagem a grandes espetáculos, a grandes festivais que a gente vê por aí. É lógico que o livro de um autor de estreia tem um peso muito menor do que um espetáculo do Bob Dylan no Chevrolet Hall, por exemplo. Né? A gente não precisa nem comparar. E hoje as escolhas da cultura, a maioria delas, estão no poder das empresas. Né? Então acho que o fato de eu topar fazer isso numa campanha mais informal e junto aos meus amigos é para ir um pouco contra esse processo também, né? Para que haja de fato uma política cultural de incentivo à literatura e que a gente não esteja nas mãos de poucas empresas, assim. Você tem ideia, no edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, de 1 ano atrás, a gente teve um único projeto de livro aprovado contra, no mínimo, uns 20, 30, 40 de música, assim, para a produção de CD, fora os festivais de música e tudo, etc. Então, assim, acho que é um pouco muito cruel, né? a gente precisa batalhar para que haja mais espaço para a literatura, que é, bom, uma das mais expoentes aí do mercado.
Com certeza. A gente fica aqui tentando fazer a nossa parte e você, por favor, lançamentos ou mesmo ideias de outros autores, entre em contato com a gente aqui. A gente vai ter um prazer enorme em divulgar.
E Leonardo, só antes de terminar, que a gente já estava terminando, mas você falou que está em projeto de escrever aí esse outro livro falando das experiências da sua viagem. Você já tem previsão para lançamento? Você já tem um título? Você pode adiantar alguma coisa para a gente?
Eu pretendia lançar ele até o final de 2015. Mas estou tocando ele no tempo dele, assim. Nessa volta para Belo Horizonte, eu estava um ano e meio sem trabalhar oficialmente, né, vamos dizer assim. Então eu estou trabalhando na programação de um centro cultural grande em Belo Horizonte, o Sesc Paládio. Isso tem me tomado um tempo muito, muito grande, mas eu pretendo lançar assim até o final de 2015. Bom, e o título provisório dele é Depois do Adeus ou de Rishikesh a Marrakech. Tô trabalhando um pouco isso ainda, mas tenho certeza que vai surgir um outro ainda.
Bacana demais. Volta aqui no Universo Literário depois que tiver saído aí.
Por favor, podem me convidar que eu irei com prazer.
Bacana demais. Muito obrigado pela sua participação aqui no Universo, Leonardo. Um bom dia para você.
Obrigado a vocês. Um grande abraço e continuem com o programa. Sempre bacana, assim.
Muito obrigado. A gente adorou o papo.
Valeu.
Bom dia.
Bom dia.
Nós acabamos de conversar com o escritor e gestor cultural Leonardo Beltrão. Outras informações sobre a Festa do Adeus no site relicarioedições.com, lembrando, sem o tio, sem cedilha. Repetindo, relicarioedições.com. E para conhecer outros textos de Leonardo Beltrão, acesse os blogs Shots of a Non-Stop. Leia pra mim.
Shots of a Non-Stop Mind.
De novo, mais uma vez.
Shots of a Non-Stop Mind.
.blogspot.com.br. E também o muito mais que um simples poema. .blogspot.com.br. E o que você preparou aí pra gente, Luiz?
É o seguinte, deixa eu fazer aqui uma pequena introdução, porque durante a conversa eu falei muito rapidamente sobre o problema todo do Maharishi, a acusação dele de tentativa de estupro. Isso foi uma coisa que esse tal de Alex inventou. Tá? O que pode ter ocorrido e que acham que ocorreu foi que ele realmente se interessou pela irmã da Mia Farrow e teria tentado uma aproximação, né?
Sim.
Com ela.
Mas nada de...
Tentativa de estupro é algo muito sério.
Com certeza.
Tá bom? E depois eu misturei as coisas aqui no texto e deu a entender que o Paul McCartney havia dito que uma tentativa de estupro era algo saudável.
Não,
pelo amor
não é
de Deus.
Isso, por favor.
Pelo amor de Deus. O que ele disse que era saudável era um homem da idade do Maharishi.
Ter interesse, ainda ter
a vida sexual ativa e ter interesse por uma mulher. E que ele achava isso muito normal. Que ele não via nada de errado em um guru espiritual ter a vida sexual ativa. Que ele não era padre, ele não era santo.
Sim.
Ele era um cara que dava orientações espirituais. Por exemplo, ensinando as pessoas a meditar. O Paul McCartney disse, eu vim aqui para aprender a meditar, eu já aprendi. Ele até foi embora antes. Ele disse, olha, eu vou embora porque eu acho que o que eu queria eu já aprendi. Ele disse, tudo bem, você pode ir. Logo depois aparece esse cara lá no ashram do Maharishi, e inventando essas histórias. Ele começou a espalhar isso aí entre as pessoas, porque ele ficou muito irritado, porque os Beatles até então só queriam saber do Maharishi.
Uhum.
Os dois queridinhos dele.
Rolou um recalque.
Rolou um recalque e tudo, tá? Então,
mas
espero
tá
que seja...
esclarecido.
Tá esclarecido, né?
Falando de livros.